Eu vou falar sobre a parte do Sermão do Monte, que fala sobre a sal da terra e luz do mundo, né? E aí, voltando um pouquinho daquilo que já foi falado nas outras mensagens, né? Que nesse período do Sermão do Monte, né, Jesus se assentou para ensinar, pois naquela época, essa era a posição tradicional de um mestre em uma sinagoga ou escola. O Sermão do Monte vem após um esquema cronológico que descreve quem é Jesus e de onde ele vem. Narra o seu nascimento, desenvolvimento, batismo, tentação, convocação dos primeiros discípulos, notícias de algumas curas e a propagação do evangelho do reino para depois adentrar a mensagem mais íntima. O magnífico tema desses três capítulos, né, do reino do céu, daquilo que foi falado, né, muitos judeus de seu tempo evitavam usar a palavra Deus, porém se trata do mesmo reino, os termos são intercambiáveis. Andar com Jesus deve ter sido uma experiência encantadora, fisicamente, né? E hoje a gente tem o privilégio de continuar caminhando com esse mesmo Deus. Quer fosse uma sinagoga, à beira-mar, uma casa de família, ou em uma estrada, ou no alto de uma montanha, a presença dele inebriava um ambiente de beleza incomum. A leitura do Sermão do Monte contempla cenários diversos, e na mesma passagem, pode a cada leitura é um convite a subir o monte. E diante dessa subida, estamos diferente, com novas experiências, tempo diferente, pois já não somos mais os mesmos de ontem. E nessa leitura nos damos conta dos nossos próprios montes e vales. Então eu convido você, meu irmão, para que a gente hoje possa falar um pouquinho sobre a questão de ser sal da terra e luz do mundo. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 16. Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. E eu vou estar lendo na versão Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Está sendo projetado ali também. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insipido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a luz, esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, se glorifiquem a vossa paz que está nos céus. Então o Sermão do Monte, ele é um convite que a gente tem para a gente poder partilhar, né? Para a gente poder aprender um pouco mais. E Jesus, nesse período, eu imagino ele como a gente está aqui, só que de uma maneira diferente, né? Jesus sentado e todo mundo em volta dele, provavelmente partilhando de alguma coisa, né? Porque Jesus gostava de essa partilha de alimento, alguma coisa, e as pessoas assim, sabe, instigadas, as pessoas atentas, né? Tudo aquilo que saía da boca de Jesus para não perder nada, né? Porque não tinha nada escrito, né? Tudo aquilo era ouvido e depois multiplicado por meio daquilo que se ouvia, né? Você não tinha nada escrito, não tinha ninguém anotando, não tinha ninguém mandando mensagem no WhatsApp, né? Então era a pessoa, ela procurava viver aquele momento para ficar reverberando tudo aquilo que Jesus ensinava. E da mesma maneira, é o que está acontecendo aqui agora, né? Porque a gente vem de um período onde a gente ficou muito atento à questão da tecnologia, à questão dos cultos online, da questão do nosso distanciamento até entre a gente mesmo. E agora a gente tem a oportunidade de retomar essa partilha junto, olhando no olho, né? Vendo as expressões, os sentimentos. Isso é muito bacana. Então, a gente vai começar falando quando Jesus fala: vós sois o sal da terra. O sal, ele tem a função de preservar e de dar sabor ao alimento. Devemos deixar bem claro aqui que não há um apelo de Jesus para que o cristão seja sal da terra e a luz do mundo. Ele não diz: vocês serão o sal da terra e luz do mundo, ou vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Mas ele diz: vós sois sal da terra. Isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus será sal da terra no poder do chamado que lhe é dirigido. Então, não é condicional a gente ser sal da terra. Se a gente caminha com Cristo, nós somos. E temos que ter essa postura. Foi isso que Jesus falou aqui. Então, somos chamados para ser o sabor. E por muitas vezes, por conta da vida que a gente leva, ou por conta daquilo que está na nossa volta, a gente esquece desse detalhe. O cristão precisa ser diferente do homem desse mundo. Se a vida do cristão não revela que ele é o sal da terra, então há algo muito errado nisso. Sabemos que o sal possui muitas características, mas certamente ao dizer, vós sois sal da terra, Jesus explora as suas duas principais características, que são elas, sabor e conservar. E aí, depois, eu me peguei pensando, né, nessa questão do sal, e eu fui até na cozinha, peguei um sal, peguei na mão, provei, e falei, mas caramba, realmente, né, o sal, ele tem, tudo que a gente faz de comida, na maioria, a gente coloca sal, né? E ele tem um poder. Mas aí, o que Jesus queria dizer aos seus seguidores sobre ser o sal da terra? Nos dias de Jesus, o sal tinha duas funções importantes, que era de preservar os alimentos e outra de dar sabor. Então, a primeira função de dar sabor simboliza a vida moderada, equilibrada, de boa influência do crente sobre o mundo. Então, a função do sabor é a nossa conduta. Como que a gente está? De que maneira nós estamos passando pela vida das pessoas? A segunda função é preservar o alimento. E essa função traz uma ideia de oposição ao mundo. Então, a gente preservar aquilo que Cristo nos ensina é fundamental nos dias de hoje. Porque a igreja ela está sendo levada por muitas direções. Então, a gente sempre voltar para aquilo que a Bíblia nos ensina é fundamental. E aí, eu não sou muito de pegar texto, esse livro, mas o Hernandes Dias Lopes, em um dos seus livros, ele tem uma frase que é bacana, que fala assim, a influência dos cristãos na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Nessa mesma linha de pensamento, Martin Lloyd-Jones diz que a glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente o atrai. É então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem. Então, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas o meu antigo pastor, ele falava, e isso lá em 1998, 99, eu não sou muito de guardar algumas coisas daquele período, mas essa era uma coisa que me marcou, que ele falava que já naquela época, já estava sendo difícil tirar o mundo de dentro da igreja. Porque as coisas do mundo, elas estavam entrando dentro da igreja de uma maneira sutil e normal. Então, algumas práticas da igreja já naquela época já não eram práticas de orientação bíblica e que estava sendo difícil já de tirar. E aí tem um outro detalhe aqui que fala assim, que o sal age secretamente, no sentido de que não podemos ver como sua ação preservativa age especificamente. Na maioria das vezes, também não podemos distinguir pelo olhar um alimento que foi temperado com sal. Então, a gente não consegue, quando está olhando o alimento, saber se ele foi temperado com sal ou não, certo? Mas facilmente podemos senti-lo quando a gente prova. Assim também acontece com a presença do cristão nesse mundo. Implicitamente, ele está dizendo que o mundo sem os cristãos fica cada vez mais deteriorado. A presença dos cristãos retarda a decadência moral e espiritual. Quando nós nos apresentamos, quando a gente chega a algum ambiente, a gente não precisa chegar falando que a gente é crente, que a gente é cristão. A gente pode escrever que, eu sou cristão numa camiseta. Não é isso. As nossas atitudes têm que refletir isso. A gente tem que ser como essa questão do sal, que ele é invisível ao olho nu. Mas as nossas atitudes, as nossas posturas, a nossa conduta, ela tem que transparecer isso. Ela tem que transparecer que a gente é diferente. Porque nós fomos chamados para isso, para ser sal da terra. Né? E no texto que nós lemos, a segunda parte fala que o sal da terra não pode ser insípido. E aí a primeira coisa que eu fui saber, o que, que é insípido, né? Insípido é o sal que ainda não foi retirado do oceano. O sal que ainda não foi separado, coletado, tratado e purificado. E não temos muita familiaridade com esse termo, pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado. Então, esse sal insípido é aquele que não serve. Nos tempos de Jesus, o sal era recolhido das regiões do Mar Morto. Uma parte do sal era boa para preservar os alimentos e ser utilizada na cozinha para salgar os alimentos. Entretanto, a outra parte do sal perdia o sabor, ou seja, se tornava insípido. Jamais poderia ser restaurado. Naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam da sua vida religiosa e legalismo. Mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das escrituras anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor e não serviam para mais nada, a não ser para serem lançados fora. Isso é forte, né? Porque eles se achavam, né, religiosos, eles se achavam tendo uma vida correta, mas a postura que eles tinham, as atitudes que eles tinham com isso, era totalmente oposto daquilo que a palavra de Deus ensinava ou daquilo que Jesus estava ensinando naquele período. E aí, essa palavra de lançar fora, ela é forte, mas a gente tem que saber o que significa. Então, eu convido vocês a lerem comigo Mateus, capítulo 8, versículo 12. Mateus, capítulo 8, versículo 12. E aí que fala assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, a gente muitas vezes se esquece, né, dessa outra parte, né, daquilo que condiz aí com o plano de salvação. E essa palavra de pranto e ranger de dentes é uma coisa muito forte, né? E a gente vê que dentro da igreja, como naquele período de Jesus, dos fariseus, né, as pessoas elas não se atentavam a isso. Esse é um alerta importante e ao mesmo tempo aterrorizante. Que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade adúltera que tem tomado conta de muitos que se dizem cristãos. E na Bíblia, em vários outros versículos, nós somos alertados sobre isso. Eu separei um deles, que está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Os fariseus, eles pensavam que era sal da terra, mas não passavam de uma mistura monótona e sem sabor. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades: ou somos sal da terra, ou sal insípido. Simples assim. E o interessante disso é que um pouquinho antes do culto começar, eu conversando com o Du, e aí a gente conversando sobre a nossa igreja, a gente não se vê fora daqui, né? E aí a gente... Por que, que a gente se vê fora daqui? Porque aqui a gente entende que é pregada a palavra de Deus, né? Aqui a gente entende que os irmãos, que as pessoas que estão aqui, são pessoas que estão sendo instruídas pela mesma palavra que Jesus pregava nesse sermão. Aqui na igreja a gente consegue ver os nossos filhos crescendo e serem doutrinados da maneira que Jesus gostaria que eles fossem, né? E quantas pessoas elas estão sendo doutrinadas de uma maneira errada, né? Como a gente leu no versículo, né? Segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Segundo a tradição dos homens. Então, uma maneira da gente poder ter essa percepção é a gente poder ter o nosso relacionamento com Deus. Não só dentro da igreja. A igreja, ela nos orienta, a igreja, ela nos ensina, a igreja, ela nos acolhe. Mas a gente, por várias vezes, todos nós que estamos aqui transmitindo a palavra, a gente sempre bate na mesma tecla, né? Que a sua comunhão diária com Deus, ela é fundamental para que seu relacionamento com Deus continue sempre estreito. O seu tempo de oração, o seu tempo de leitura com a palavra, o seu tempo de leitura com a sua família. Eu até brinquei com o pastor André uma vez, que eu falei, olha, pastor, tá difícil, porque ó, primeiro eu tenho que ter um tempo para mim com Deus, depois eu tenho que ter um tempo comigo e com a Samara com Deus, depois eu tenho que ter um tempo eu, a Samara e as crianças com Deus, e depois tem que vir para a igreja. E a senhora fala, poxa, é muita coisa, mas não é muita coisa. Porque eu tenho um tempo a sós com Deus, que são as coisas que estão no meu coração. Eu tenho um tempo a sós, eu e a Sá, porque é o nosso tempo como casal diante de Deus. E eu tenho um tempo, eu, a Sá e as crianças, porque é um tempo onde as crianças elas vão poder experimentar esse relacionamento com Deus, né? E poder lá na frente, quando elas crescerem, elas poderem lembrar desses momentos, dessas vezes que nós tivemos dentro de casa. Porque a gente tem que tomar um cuidado de que o nosso Deus que nós servimos seja um Deus do nosso dia a dia. Não um Deus só de domingo, não um Deus só de sábado, não um Deus só de quinta-feira. Mas que todos os dias nós tenhamos esse contato com esse Deus, sabe? Tenhamos essa reverência. Pastor André, em algumas ministrações de domingo, ele tem batido muito na tecla da questão da reverência da palavra, da reverência da nossa postura diante de Deus, né? Da maneira que a gente recebe a palavra, porque no Sermão do Monte as pessoas elas ficavam instigadas, né? Elas ficavam atentas, né? Elas queriam pegar a porção dela daquilo que Jesus falava, né? Hoje, por conta de toda essa facilidade que a gente tem, muitas vezes a gente perde essas oportunidades, né? De vivenciar o momento na hora que ele está sendo falado. Num culto, quando está sendo tocado um louvor, às vezes a gente está preocupado com tantas outras coisas e acaba passando desapercebido aquele momento que Deus quer falar com você intimamente. Então a gente tem que estar atento a isso, porque isso que vai nos ajudar a não ser esse sal insipido. Porque assim, os fariseus achavam que eles estavam corretos. Para eles estavam fazendo a vontade de Deus, mas na prática não estavam. E a gente corre esse risco. Então nós devemos ter esse cuidado, ter essa sensibilidade. E aí, a gente falou do sal, agora vamos falar da luz. Vós sois a luz do mundo. Cara, você olha para você e fala, poxa vida, eu sou a luz do mundo, como assim? A luz na Bíblia Sagrada aparece em diversas aplicações. De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus. A verdadeira felicidade e justiça, a bondade, as bênçãos da salvação e o deleite. E aí não teve como, eu tive que separar três versículos para a gente poder ler juntos aqui e poder entender um pouquinho melhor isso. O primeiro dele está lá em Efésios, no capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 8 e 9. Efésios, capítulo 5, versículo 8 e 9. Porque em outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. A Bíblia declara que Deus é a luz. Nós podemos ver isso lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5. E fala assim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E aí depois deu um complemento, e Cristo é a manifestação plena dessa luz. E aí vai estar em João, capítulo 1. Versículos 4 e 5. João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Por isso, o próprio Jesus se apresenta dizendo, eu sou a luz do mundo, que está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Contudo, a luz de Deus, manifestada em Cristo, é também refletida nos redimidos, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. E aí, meus irmãos, Vem a declaração de Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Isso significa que nós, cristãos, não somos luz nós mesmos. Na verdade, nós somos luz no Senhor. E aí, leiam comigo Efésios, capítulo 5, versículo 8. Novamente, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Nós não somos a fonte da luz, mas somos transmissores da luz. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, Ele mesmo explicou: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Está lá em João, capítulo 8, versículo 12. Perceba que Ele diz que seus seguidores recebem a luz. Então, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, nós, cristãos, somos também a luz do mundo, por causa da nossa conexão com Ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, nós somos a luz do mundo num sentido derivado. Um exemplo disso, e aí é bacana porque esse aqui ó, é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é quem possui a luz, mas a Lua brilha porque reflete a luz do Sol. Nós, cristãos, somos a luz porque refletimos a verdadeira luz do mundo. Então, quando Jesus diz aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são um instrumento que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante do mundo que está em trevas. Aí me pegou, porque eu comecei a pensar: poxa vida, como é que eu sou essa luz? Como que eu estou refletindo aquilo que Deus é na minha vida? Porque a gente é levado a ter várias vivências durante o dia, né? A gente é levado a passar por várias situações durante o dia. E aí, como é que você é a luz durante todo o dia? Porque se nós somos o reflexo da luz, Jesus Cristo está em nós. Então, quando o cara fecha a gente no trânsito, como é que você vai refletir a luz para aquela pessoa que te fechou no trânsito? Se alguém quer te passar a perna, como é que você vai refletir a luz para aquela pessoa que te passou a perna? Porque o mundo, ele é assim. Então, a gente tem que estar atento a isso, porque essa sensibilidade, essa responsabilidade, essa atitude, a gente tem que ter diariamente, todos os dias. Todo dia, quando a gente levantar da cama, a gente tem que lembrar que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E eu fiz esse exercício desde quando eu comecei fazer essa mensagem, porque uma das coisas bacanas de quando você se dispõe, né, a partilhar da palavra com alguém, é que essa palavra, como o pastor André mesmo fala, e o Felipe e o Samir fala, que assim, ela primeiro fala com você. Então, assim, é igual o Du falou, tipo assim, esse chacoalhão que Deus quer dar, cara, ele já deu em mim já desde o início da semana. Porque a gente esquece dessas coisas, né? A gente esquece dessa nossa responsabilidade. Porque a nossa luz, ela não pode ser escondida. E aí Jesus não diz apenas a nós crentes: vós sois a luz do mundo. Ele também diz: a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. E isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma com que é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja visível a todos. Além disso, Jesus também diz que não faz sentido algum acender uma lâmpada e deixá-la escondida. E aí eu convido vocês a ler comigo de novo Mateus capítulo 5, versículo 14 e 15. Só para a gente relembrar. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Portanto, assim como a função de uma lâmpada acesa numa casa é a de iluminar todo o ambiente, a nossa função como luz do mundo é brilhar essa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Mas neste ponto há uma verdade fundamental que deve ser compreendida. As boas obras daqueles que são luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens jamais podem significar honra e glória para os mesmos. Toda boa obra, toda a luz que nós refletimos, não deve trazer glória para nós. Porque a luz não é nossa, nós só refletimos a luz de Cristo. Tudo aquilo que nós fazemos, e isso faz parte do fruto do Espírito, quando a gente se converte, é a gente não faz nada além da nossa obrigação. Porque se nós recebemos a salvação, se nós entendemos que recebemos todos aqueles frutos do Espírito, e a nossa vida é dirigida para aquilo que Deus quer, então todas as atitudes que para as pessoas são coisas muito bondosas, são coisas muito honrosas, para a gente tem que ser natural. Para a gente tem que ser natural se compadecer com o próximo. Para a gente tem que ser natural a gente se colocar no lugar do outro. Para a gente tem que ser natural a gente chorar com o outro, que faz parte da nossa nova natureza. Como já foi dito, o verdadeiro cristão entende que sem Cristo ele não pode brilhar. Então ele não tem dificuldades em compreender que a finalidade dessas boas obras é trazer glória para Deus. E é por isso que lá em Mateus 5,16 fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E aí a gente tem um exemplo do profeta João Batista, que o próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher. Mas João Batista sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. E a gente vai ler essa passagem lá em João, capítulo 1, versículo 8 e 9. João, capítulo 1, 8 e 9, que fala assim: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Por isso, João não tinha dificuldade em dizer: é necessário que ele cresça, que eu diminua. Está lá em João, capítulo 3, versículo 30. E aí, quando você percebe que a convicção que João tinha, João Batista tinha, daquilo que ele tinha que fazer, é fantástico. Então, quando nós temos essa oportunidade de servir alguém com a nossa luz refletida de Cristo, ou com esse sal que a gente tem que ser, a glória é sempre para Deus. Porque foi por meio de Cristo que essas coisas começaram a fazer sentido nas nossas vidas. É pela graça de Cristo, é pela nossa salvação, por Ele habitar no nosso coração, que nos move, que nos leva a fazer isso de uma maneira natural. Isso tem que fazer parte do nosso cotidiano, tem que fazer parte das nossas vidas. Não que a gente vá se preocupar em querer fazer a bondade todos os dias, não é isso. Mas quando Deus nos colocar essas oportunidades, nós temos que ter essa sensibilidade de que naquele momento Deus está usando a nossa vida para abençoar a vida de uma outra pessoa, mas que é para a glória dEle, para que o nome dEle seja glorificado. E aí, chegando para o fim, quando Jesus diz que seus seguidores são sal da terra e luz do mundo, Ele indica qual deve ser a posição do cristão diante do mundo. Em primeiro lugar, sobre o sal, da mesma forma como o sal preserva a carne, o discípulo conserva mais pura uma sociedade. Podemos ainda dizer que da mesma forma como o sal tempera e dá sabor à comida, o discípulo concede tempero e significado de vida a um ambiente. Da mesma maneira como o sal age temperando a comida e ninguém vê o sal, também é a atuação do discípulo, age de maneira secreta, sem precisar aparecer. A vida do discípulo só faz sentido se primeiramente ele estiver presente na sociedade, pois o Evangelho se expressa por meio dessa presença humana, dos filhos de Deus. Por isso é importante que essa presença seja relevante. Da mesma forma, como o sal que para nada mais presta se perder as suas propriedades, o discípulo perde a relevância do testemunho, se fizer descaso da sua essência básica de vida, da sua natureza, dos seus valores e princípios. O discípulo é sal da terra quando sua presença agregar valor ao ambiente, quando exercer a vocação de ser gente, quando agir como filho de Deus. Sal que deixa de ser sal é descartável. Nós somos chamados para isso, né? Nós devemos ter essa responsabilidade e trazer isto como, não como uma opção, porque Deus nos chamou para isso. Em segundo lugar, a respeito da luz, Jesus está falando dessa exposição natural da vida do discípulo, sua visibilidade pública. Quem vive e pratica bem-aventuranças não tem como esconder o exemplo. Sua vida será uma evidência, é semelhança de uma cidade construída sobre um monte, uma candeia no velador, uma lâmpada acesa num poste de praça. E aí Jesus continua falando da natureza da vida do discípulo, do seu papel na sociedade. Pessoas que simplesmente vivem e exalam as virtudes do Evangelho possuem e refletem essa luz, desde quando habitadas pelo Espírito. A luz do Evangelho na vida do discípulo brilha no mundo. A presença do discípulo não acontece no enclausuramento religioso. É uma presença com cosmovisão universal, um desafio. É quebra de barreiras nacionalista, rompimento de todos os limites geográficos, étnicos, culturais e outros. O brilho simplesmente acontece. O discípulo brilha a sua felicidade naturalmente. Reflete a virtude por meio das boas obras advinda da prática dos ensinamentos contidos no Sermão do Monte. A luz do discípulo é ser filho de Deus. As obras são manifestadas públicas do fazer do discípulo diante das pessoas e como consequência natural do Pai Celestial glorificado. Discípulos de Jesus têm em si sabor do sal da terra e brilham a luz para o mundo. E uma das coisas que me pegou nesse finalzinho é quando fala desse encrausulamento religioso, né? Da gente ser estimulado a sair para fora. Mas não sair para fora sendo mais do mesmo. Sair para fora refletindo essa luz. Nós somos convidados aqui a refletir que Jesus falou que nós somos. Sair para fora dando sabor na vida das pessoas. E aí nos desafia a pensar qual está sendo a relevância da nossa vida naqueles que estão à nossa volta. De que maneira essas pessoas estão sendo impactadas pelas nossas atitudes? De que maneira essas pessoas elas estão vendo a luz refletida de Jesus Cristo nas nossas vidas? De que maneira nós temos nos posicionado como sal da terra e luz do mundo, né? Que Deus abençoe as nossas vidas, que nós possamos meditar nisso, que essa série de mensagens continue sendo assim, dessa maneira gostosa, dessa maneira afetiva, acolhedora, né? E que as pessoas que adentrarem por essa porta, que sejam pessoas mandadas por Deus para que elas possam, como nós, ser alimentadas do pão vivo, que é Jesus Cristo, e da palavra dele. Amém? Eu queria agora que vocês baixassem suas cabeças e que vocês agora, durante um período curto, depois eu vou orar, que vocês pensassem das pessoas que rodeiam vocês durante o dia, daquelas pessoas que vocês têm contato, daquelas pessoas que já passaram pela vida de vocês. Agradecesse pelas pessoas que impactaram a vida de vocês positivamente. Orassem por aquelas pessoas que impactaram a vida de vocês negativamente. E que Deus possa nos ajudar a cada dia, de grão em grão, que nós possamos ser essa luz, possamos repetir essa luz que Jesus nos convida e possamos ser esse sabor que Deus quer que nós sejamos na vida das pessoas.